Muito boa tarde, Sr. José Silva. Eu estou a tomar a palavra inicialmente pela simples razão que, como isto é uma reunião informal dos partidos e não uma audição, e não temos presidente, fui aqui indigitado pelos meus colegas, sendo o deputado do PSD para o fazer. E, portanto, mas vamos usar as regras que costumamos usar nas audições, que é, portanto, a entidade ou a pessoa que vem cá a fazer a exposição tem entre 5 e 10 minutos para expor, e depois os grupos parlamentares poderão questionar ou falar sobre isso, sobre esse assunto, e depois passaremos a palavra outra vez se quiser responder alguma coisa. Portanto, desde já, tenho uso da palavra.
Ainda aqui esta casa, já não é a primeira vez, mas pronto. É sobre uma luta que ando a trabalhar desde 79. Uma luta que ando a trabalhar contra a corrupção das atividades económicas desde 79. E da DGV. É uma história muito longa, embora esteja toda documentada. Em 2010 vim para a Procuradoria-Geral da República procurar justiça, e dei por mim outra vez a ver o consumidor a ser maltratado, e como eu não posso travar estas lutas, alertei de novo às instituições. Foi aconselhado pelo Geral da República a fazer tantas queixas. Fiz queixas contra 4 Ministérios Públicos de peculato e continuo a acusar as grandes económicas de corruptas. Hoje é a ASAI, mas pronto, o nome mudou, mas a história continua. E então apresentei novas provas ao DIAP. E o DIAP, mais uma vez, pensar que era uma instituição mais forte, ou com novas ideias, veio-se a provar que a história continua. Não sei o que é que se passa neste país, quem é que manda neste país. Vêm os artigos da lei feitos pelo Geral da República, a Assembleia da República, vêm a prova do crime e não atuam. Pronto, começa por aí. Dei a minha última exposição à Procuradoria-Geral da República, a 5 de 11, e os senhores devem ter a fotocópia. Saber quem é que manda neste país, até que ponto é que as pessoas têm amor próprio, até que ponto as mães deste país amam e adoram os seus filhos, porque continua-se a maltratar o consumidor e a envenená-lo. Não sei se desde já precisa mais de alguma coisa. Isto são histórias muito longas, documentos muito longos. Isto é muita coisa. Se quiser uma pequena ajuda.
Não, que se calhar seria importante dar-nos uma ideia do caso em si.
É a última.
E, exatamente, a última. A última. Para a gente ter
vamos
a noção daquilo que
vamos
tem.
Vamos à caso. Última. Temos aqui o artigo 15, não sei se tem este documento à mão, faz favor, não sei se tem, o Ministério da Agricultura, tem este documento à mão, senhores?
Não.
Não tem.
pode dizer e depois se pode fazer pronto, distribuição.
Okay. No artigo 15 do condicionamento da rotulagem, portanto, isto é contra ordenações, no caso de venda de carnes, terá que obrigatoriamente ter nos rótulos destas carnes são obrigatórias as seguintes menções. A. Nome e morada do acondicionador. B. Diminuição de venda, espécie e peça e finalidade. C. Data de acondicionamento. D. Data de limite de consumo. E. Condições de conservação e quantidade líquida. Estas foram as que foram para o DIAP, as provas. Se quiserem fazer o favor de ver, alguém levar a vocês. Mas tem aqui mais. Depois, também, se é que é que adianta. Isto em 2010, 2011. Eu estava a chefiar uma marisqueira no Odivelas. E então reparei que estava lá um fornecedor a fornecer cabeças de lombo de novilho. E abri o vácuo e reparei que era de gado, que pronto, morre de doença e as peças são aproveitadas. Perguntei ao chefe a que preço que ele comprava aquilo, né? Porque não podia falar muito, senão podia não trabalhar mais outra vez. Que graças a esta guerra fiquei sem trabalho neste país desde 98, porque toda a gente tinha medo de trabalhar comigo. Conclusão, adiante. Vou a ver, comprava aquelas peças, esse fornecedor a 8,50€. E eu, ai meu Deus. Tirei-lhe uma peça, guardei-a, vim-me embora. Está aqui no alto de inquisição ao diabo. Como eu tinha essa peça na mão como prova. Não vieram buscá-la, não vieram pedi-la. Eu disse, pronto, esta história tem que acabar. Mas não acaba porque os tribunais não abrem as portas. Porque se os tribunais tivessem abrido as portas, já tinha acabado há muito tempo. E é isso que eu venho procurar ajuda aos senhores, para ver se este inferno acaba. Isto é muito ano a lutar, muito ano a lutar, contra instituições que não têm consciência nenhuma do que fazem. Então, a doutora da ASAI, que tem aqui o nome dela nos documentos e tem aqui fotos, vieram-me pedir uma reunião privada em Olival de Basto. Queriam falar comigo na ASAI, eu disse que não ia à ASAI, porque se eu for à ASAI, se calhar saio de lá para uma cadeia. Porque não aguento, o meu sistema nervoso não aguenta haver certas caras. Embora eles que lá estejam tenham culpa, mas os meus nervos não são assim, não são de aço. E então, essa senhora e um agente, José Graça, tiveram a falar comigo numa cava de um café. E a perguntar se eu os podia ajudar, porque a história, como é que era a história, viram que a história era tão grande. A doutora disse, olha, isto é difícil, já não é com nós. E ela própria admitiu que quando vai aos supermercados só olha para o aspecto da carne, não vê o que é que lá está. E admitiu que tem 700 delegações no nosso país e não tem um técnico de carnes a fiscalizar ou ensinar para irem ver talhos, matadores, isto, aquilo e aquilo outro. Os veterinários que existem, alguns deles que eu conheço muitos, uns calam-se com medo, outros é aquilo que se vê. Portanto, isto é muito grave. Thank you.
Fernando Caro, em nome do PSD, quero lhe agradecer a exposição e o que nos traz aqui. Eu só tenho uma questão. Dentro deste, de todas as, neste momento, as queixas que fez, existe ainda alguma a decorrer ou que está em ação de justiça ou têm sido todas arquivadas?